8h26, o grande protagonista da vacina aqui no Brasil até agora é o Instituto Butantan de São Paulo. É ligado ao governo do estado de São Paulo. Então eu quero dar boas-vindas aqui ao programa ao governador de São Paulo, João Dória. Governador, bom dia.
Daniel, muito bom dia a você. Rosane, muito bom dia.
Bom dia.
Bom dia também aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Eu queria começar cumprimentando, estava ouvindo vocês aqui, cumprimentar vocês pelo gesto solidário, por essa triste memória, mas sempre a solidariedade nos mobiliza e nos lembra também que, dada aquela tragédia de Santa Maria, nós estamos vivendo hoje uma tragédia nacional, que é a do coronavírus. E nesta pandemia, o que tem faltado, não a vocês e não à imprensa de maneira geral, é compaixão, é espírito de solidariedade. Exatamente o que vocês demonstraram agora na matéria que antecedeu a minha entrada aqui no ar. Parabéns.
Ah, muito obrigado pela menção, porque essa é uma ferida para nós aqui muito, muito latente ainda, governador. Mas, bom, nós estamos em meio à pandemia, mas também em meio à esperança de produção em grande escala da vacina aqui no Brasil. E quem está mesmo mobilizado desde sempre, sempre foi o Instituto Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz, na produção da vacina aqui no Brasil. E ontem nós tivemos uma boa notícia, que foi finalmente a liberação de insumos pelo governo da China para a produção da vacina no Instituto Butantan. Qual é a escala que vocês imaginam, governador, que vai ser possível fazer de vacinas já dentro desses primeiros 3 meses do ano, até abril? O que vocês imaginam aí que vai poder ser possível disponibilizar para os brasileiros em matéria de vacina, no caso, a Coronavac está sendo produzida pelo Butantan?
Daniel, bem lembrado, é a vacina do Brasil. E foi um esforço do governo de São Paulo e do Instituto Butantan para viabilizar esta vacina. E você se lembra bem, Rosane, também, os ouvintes da Rádio Gaúcha, como fomos atacados, como fomos vilipendiados e como foi o governo federal, infelizmente, foi grosseiro com os chineses, com o laboratório Sinovac, com a qualificação da vacina da China. Mas se não fosse essa perseverança aqui de São Paulo e também dos cientistas do Butantan, não teríamos hoje a vacina do Butantan em solo brasileiro. E são 46 milhões de doses da vacina, Daniel, que estarão aqui até abril. Nós já temos 10 milhões e 800 mil doses prontas aqui e já distribuídas pelo Instituto Butantan nacionalmente. Ontem vocês acompanharam, após a reunião com o embaixador da China, o senhor Yamin, nós conseguimos a confirmação de que no dia 3 de fevereiro embarca da China um novo lote de insumos para a vacina do Butantan. Insumos esses que permitirão mais 4 milhões e 100 mil doses da vacina do Butantan. Portanto, vamos a praticamente 16 milhões de doses da vacina. Na outra semana, deveremos ter a confirmação de mais 4 milhões e assim sucessivamente. E conforme você mencionou, até o mês de abril deveremos ter 46 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, a vacina do Butantan.
Governador, eu quero aproveitar sua presença aqui para esclarecer como é que se faz o financiamento do Instituto Butantan. Porque ali no auge desta confusão envolvendo o governo federal, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que quem financia o Butantan é o SUS. Todo mundo sabe que o Butantan fornece vacinas para o SUS, mas também exporta. Então, especificamente em relação às pesquisas que envolveram a Coronavac, como foi esse financiamento?
Oportuna a sua pergunta, Rosane. O financiamento foi integralmente do governo do Estado de São Paulo. Até o presente momento, repito, até o presente momento, dia 27 de janeiro, o Instituto Butantan ou o governo de São Paulo não recebeu um único centavo do Ministério da Saúde. Zero. Nem o Instituto Butantan para a nova fábrica que está em construção desde o dia 2 de novembro, nem para a vacina. Há o compromisso, há um contrato, mas até agora não houve efetivamente o financiamento de nada. Temos a expectativa e esperamos que minimamente o governo federal cumpra a sua palavra. Era só o que faltava agora, você fornecer vacinas para o Sistema Único de Saúde diante de promessas tão vigorosas colocadas pelo Ministério da Saúde e não se pagar pelas vacinas que estão sendo distribuídas e permitindo a imunização de milhões de brasileiros. Neste momento, os brasileiros de linha de frente, que são os profissionais de saúde de todo o Brasil. Mas até o presente momento, Rosane, é preciso ficar claro, todo o financiamento do Instituto Butantan foi feito com recursos do governo do Estado de São Paulo. E por determinação nossa, e desde maio, nós assinamos o contrato com a Sinovac, o laboratório privado chinês, com sede em Pequim, na China, no final do mês de abril, nos últimos dias de abril, anunciamos no dia 2 de maio, numa coletiva de imprensa aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, e desde então, todo o procedimento para a evolução da testagem, que felizmente terminou a terceira fase de testes, conseguimos a aprovação da Anvisa. Naquele mesmo dia da aprovação, no domingo, nós transferimos as vacinas para o Ministério da Saúde e também para a imunização dos brasileiros. Esperamos continuar a fazer dentro deste mesmo procedimento e que o Ministério da Saúde colabore e também possa trazer mais vacinas. Rosane e Daniel, não querendo alongar na resposta, mas é importante termos mais vacinas. Desde o início, o governo de São Paulo defendeu vacinas e não apenas uma vacina. A vacina do Butantan, agora da AstraZeneca, tivemos um número muito pequeno de vacinas que chegou da Índia, 2 milhões de vacinas versus os 11 milhões que já temos, mais os 4 milhões e 100 mil que chegam no dia 3, é um número ainda pequeno de vacinas. Precisamos de mais vacinas. Com mais vacinas, mais vacinação, mais brasileiros imunizados, mais proteção à vida e mais rapidamente a retomada da economia no país.
Mas, governador, por que está demorando tanto? Vamos explicar para o nosso ouvinte, porque ontem nós ouvimos, inclusive, o presidente falando assim, nós já somos o sexto país em imunização. Na verdade, esse dado não tá preciso. Nós somos o 15º em vacinação. Em que pese nós tenhamos aqui institutos, fundações históricas na produção, temos a experiência, expertise e produção de vacina, temos os cientistas, temos tudo. Mas faltam os insumos que vêm de outros países. Mas por que demora tanto? Qual é o seu diagnóstico sobre isso?
Daniel, outra boa colocação. E é uma ótima pergunta para o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e para o presidente Jair Bolsonaro. Nós só temos esse volume de vacinas porque o Instituto Butantan trabalhou e financiou esta vacina. Senão nós não teríamos sequer vacina nesse momento. Essa é a realidade. Nem sequer os 2 milhões de doses da AstraZeneca, que de forma generosa o governo da Índia liberou para o Brasil, nós teríamos neste momento. Vocês, os ouvintes da Rádio Gaúcha, vão se lembrar desta frase. Pressa para quê? Foi dita por um ministro de Estado da Saúde, quando foi indagado há um mês e meio atrás, por que nós não tínhamos ainda nenhuma vacina no Brasil? E a resposta foi, pressa para quê? Sem contar outras frases, outros absurdos que foram pronunciados pelo presidente da República. Mas, até para qualificar aqui a verdade, o Brasil é o 13º país do mundo, nesse momento, em doses aplicadas da vacina. São 848.800 doses da vacina, sendo que 92% dessas doses da vacina do Butantan. São Paulo mesmo, neste momento, tem 198.141 doses aplicadas. Nós temos aqui, Daniel, vacinômetro. Então, nós acompanhamos aqui.
Nós também estamos aqui.
Minuto a minuto, o número de vacinas em São Paulo e, felizmente, Rio Grande do Sul também, fazendo um bom trabalho. Aliás, eu queria registrar aqui os cumprimentos ao governador Eduardo Leite e também aos prefeitos que, no estado do Rio Grande do Sul, têm contribuído para uma vacinação rápida e efetiva, inicialmente, dos profissionais de saúde.
Deixa eu só entender, governador. O senhor está dizendo que se o Ministério da Saúde fosse mais eficiente, a vacinação poderia ter começado antes aqui no Brasil, é isso?
Sim, é fato. Nós poderíamos ter iniciado a vacinação aqui no Brasil no começo do mês de dezembro, já na primeira semana de dezembro. Não fossem os ataques, os assaques, a politização, aquela circunstância triste, triste memória, um momento, eu diria, de desvio de posição da Anvisa, já recuperado, vamos ser justos, com a decisão correta e cientificamente embasada de aprovação das vacinas do Butantan e também da AstraZeneca. Mas aquele episódio, sob pressão do presidente Bolsonaro, indicando o chamado fato adverso grave, que nada tinha a ver com a vacina do Butantan, aquilo criou uma atmosfera muito ruim para os procedimentos de aprovação desta vacina. E não fosse também o equívoco, o grave equívoco, Daniel e Rosane, do governo federal ter apostado em uma vacina. O governo federal apostou apenas na AstraZeneca, na vacina de Oxford. todos os demais países aprovaram e trabalharam vacinas, várias vacinas, 4 vacinas, 5 vacinas, inclusive países vizinhos aqui do Brasil. Ontem o embaixador da Argentina esteve aqui comigo no Palácio dos Bandeirantes. A Argentina tem 4 vacinas aprovadas, inclusive a vacina do Butantan, e está vacinando a sua população num bom ritmo, não no volume do Brasil, até porque a população da Argentina é muito menor, são cerca de 45 milhões de habitantes. Mas houve um erro estratégico do Ministério da Saúde em apostar em uma vacina quando deveria ter incorporado várias vacinas. Já teríamos mais vacinas e já teríamos vacinado mais brasileiros também, Daniel.
Ainda há tempo, governador, para que se tenha outras vacinas? Por exemplo, aqui o governador Eduardo Leite ontem conversou com os representantes do laboratório que fabrica a Sputnik V, para trazer também, se não entrar no Plano Nacional de Imunizações, de imunização, trazer a vacina russa para o Brasil. O senhor vê espaço para essa e também para as outras que o governo federal não quis comprar, poderiam de alguma forma entrar no país, por exemplo, a da Moderna e a da Pfizer?
A resposta é sim, Rosane, e seria a atitude correta e desejada. Ela não será reparadora, o erro já foi cometido, mas ela é alentadora, porque coloca mais vacinas à disposição da população, acelera o processo de imunização, amplia o campo de proteção, por exemplo, para as pessoas com mais de 75, mais de 70, mais de 65 anos, e outras pessoas que estão, vamos dizer, com comorbidade e dentro de um universo mais vulnerável, populações indígenas, quilombolas, populações que são muito vulneráveis a uma situação pandêmica com a Covid-19. Então a Sputnik V, a Moderna e a Pfizer são mais do que bem-vindas. Poderíamos ter feito isso já em agosto, setembro do ano passado. Mas enfim, para não ficar discutindo o passado, vamos olhar o presente e acreditar que com mais 3 vacinas, além da vacina do Butantan, da Coronavac, e além da vacina AstraZeneca, a Sputnik, a Moderna e a Pfizer ajudariam muito a acelerar o processo de imunização dos brasileiros.
Esse impasse com o governo chinês, se é que houve impasse para a liberação dos insumos, ele está superado, governador? Agora o ritmo de envio dos insumos vai ser regularizado, vai ser colocado numa escala sistemática para que o Butantan possa mesmo trabalhar de forma mais rápida?
Daniel, foi a promessa ontem na reunião que tivemos virtual com o embaixador da China no Brasil. O embaixador Wai Homem, que tem sido muito correto e muito atencioso com São Paulo desde janeiro de 2019. Até porque nós aqui nunca atacamos a China, nunca criticamos ideologicamente a China, até porque a China é um grande parceiro comercial, o maior que o país tem, e com isso nós geramos milhares, na verdade milhões de empregos aqui no Brasil, graças ao consumo dos chineses, dos produtos do agronegócio, de produtos semifaturados e manufaturados pelo Brasil. A China é um parceiro econômico fundamental, é o maior parceiro econômico também do Rio Grande do Sul, como é de São Paulo. E ontem o diálogo com o embaixador, que depois nós o colocamos também em contato com a imprensa, na coletiva realizada aqui no Palácio dos Bandeirantes, na capital de São Paulo, ele foi muito qualificador de uma relação horizontal, tranquila, para aprovação dos envios de novos lotes do insumo da vacina Coronavac. Vale mencionar, Daniel, que a vacina é produzida por um laboratório privado. O Sinovac é um laboratório privado com ações na Bolsa de Shanghai, na China, e com sede em Pequim. Mas a autorização para saída das vacinas do território chinês, ela é do Ministério da Saúde e do Ministério das Relações Exteriores da China. E ontem, felizmente, o embaixador da China no Brasil foi, mais uma vez, explícito e correto, contribuiu muito com a sua declaração de que este novo lote será liberado no dia 3 de fevereiro, deverá chegar aqui entre 3 e 4 de fevereiro, e os próximos lotes também. E reafirmou uma boa relação com São Paulo, fez também uma afirmação em relação ao Brasil, o que é bom, dado o fato de que tantos e tantos ataques foram feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro, à China, aos chineses, à ideologia, à própria vacina chinesa. Mas vamos aqui olhar o presente e o futuro. Melhor estarmos em paz com os nossos parceiros internacionais, principalmente aqueles que nos ajudam a salvar vidas aqui no Brasil.
Olhando para o futuro, governador, o senhor tem alguma preocupação que as pesquisas do Butantan possam ser prejudicadas por esse corte de benefícios fiscais que foi adotado no final do ano, mas foi noticiado ontem, que a cota de importação de insumos cai de 300 milhões para 93 milhões 290 mil apenas de insumos para a pesquisa? É uma reclamação que está sendo feita pelo CNPq, com o alerta de que outras pesquisas podem ser prejudicadas. E aí eu gostaria de aproveitar para lembrar também que o Butantan fabrica outras vacinas e pesquisa também outras vacinas e outros soros que são importantes, né, para o país, e não apenas a Coronavac, que é a que está na crista da onda hoje.
Zeni, muito bem colocado e muito oportuna essa sua colocação. É notícia hoje dos principais jornais do país, inclusive do Zero Hora, aí do Rio Grande do Sul. Outro absurdo, outro atentado do governo federal e desta feita em relação à ciência. Imagine você cortar recursos da Fiocruz e do Butantan para pesquisa de duas instituições, uma federal, que é a Fiocruz, absolutamente respeitável, outra que é estadual, que é o Instituto Butantan, igualmente respeitável, ambos, aliás, quase com a mesma idade, 120 anos de existência, é um absurdo. Em meio a uma pandemia, é grosseiro. E vale lembrar, Rosane, que o mesmo governo que cancela recursos para pesquisa do Butantan e da Fiocruz para programas de imunização dos brasileiros, é o mesmo governo que compra 15 milhões de reais em leite condensado. É o mesmo governo que gasta 50 milhões em biscoito, que gasta 4 milhões em amendoim e 2 milhões em chiclete para o Palácio do Planalto. É inacreditável uma circunstância como essa. Pessoas morrendo de fome, precisando do alimento solidário em todo o Brasil, desempregados, desvalidos, pessoas em estado de miséria, a ciência sem recursos, e o Palácio do Planalto compra 15 milhões de reais em leite condensado para servir a família Bolsonaro. 50 milhões em biscoitos, repito, 4 milhões em amendoim e 2 milhões em chiclete. É algo surreal, mas infelizmente é a realidade brasileira, é a realidade Bolsonaro em Brasília.
O senhor começou essa entrevista, governador, falando, usou a palavra, inclusive vilipendiado. Em algum momento, após os ataques sobre a eficácia da vacina, a estratégia do governo de São Paulo em apostar na Coronavac, em algum momento o senhor pensou em recuar, em mudar de estratégia, em tentar conversar com o Ministério da Saúde para tentar entender melhor qual era, afinal, a estratégia do governo federal?
Daniel, a nossa primeira estratégia foi a normalidade do Pacto Federativo, as boas relações, aliás, o que reza a Constituição brasileira. O governo federal tem dever e obrigação de manter relações institucionais, econômicas e fiscais adequadas com todos os estados brasileiros, com o Distrito Federal. Portanto, nós seguimos dentro deste princípio básico constitucional. Mas, infelizmente, e eu não preciso testemunhar isso, os ouvintes da Rádio Gaúcha sabem disso, o governo federal estabeleceu um alinhamento negacionista através do presidente Jair Bolsonaro, declarando já em abril do ano passado, quando nós já tínhamos 2 meses de pandemia no Brasil, lembrando que a primeira pessoa infectada e testada positiva aqui no Brasil foi no dia 26 de fevereiro, 2 meses depois nós já tínhamos um alto grau de incidência de casos e as primeiras mortes, e o presidente Jair Bolsonaro declarava, como declara até hoje, trata-se de uma gripezinha, um resfriadozinho. Revelou-se negacionista, estabeleceu que o seu governo seria um governo negacionista, trocou 3 vezes o seu ministro da Saúde, relegou vacinas, negou a operação que estava prevista pelo então ministro Luiz Henrique Mandetta de importação e distribuição gratuita aos estados de respiradores, não providenciou as EPIs, os equipamentos de proteção individual, ou seja, uma negligência absoluta, negligência até com oxigênio para os brasileiros do Amazonas, onde nós vimos na semana passada, no início da semana passada, cenas dramáticas de brasileiros em Manaus morrendo na porta das suas casas, em carros particulares e na porta de hospitais por falta de oxigênio. Esse é o governo Jair Bolsonaro.
Nas redes sociais bolsonaristas, o senhor é muitas vezes, governador, acusado de estar fazendo todo esse trabalho, essas manifestações em defesa da vacina por interesse político. O senhor será candidato a presidente em 2022?
Rosane, o meu interesse é vida, é proteger vidas. Essa é a minha responsabilidade e de todos os governadores. Quem politizou este processo, infelizmente, foi o presidente Jair Bolsonaro. Quem foi terraplanista foi o presidente Jair Bolsonaro. Eu nunca declarei que uma pandemia com esta gravidade era uma gripezinha ou um resfriadozinho. Nunca recomendei cloroquina como medicamento salvador para os brasileiros. E outras atrocidades que foram patrocinadas pelo governo Bolsonaro. O meu dever é proteger vidas. E 2022, Rosane, em 2022, nós temos que, neste momento, todos nós, todos, priorizarmos vida, proteção à vida dos brasileiros. Já perdemos 219 mil vidas no Brasil. Não é hora de política, não é hora de eleição, não é hora de partidarizar, é hora de proteger.
Tá. Sim, mas governador, eu sei que o senhor tenta se preservar em relação a projetar o que vai acontecer no ano que vem, mas... O senhor acalenta, o senhor tem, assim, o senhor alimenta a ideia lá no seu íntimo de disputar uma nova eleição no ano que vem?
Daniel, eu não disputarei reeleição. Assim como Eduardo Leite, eu tenho uma posição pessoal contra a reeleição. Sempre estabeleci isso como um princípio desde que deixei o setor privado para disputar a Prefeitura de São Paulo, onde vencemos as eleições, e depois, ao disputar o governo do Estado de São Paulo, onde também tivemos a boa sorte de vencer as eleições. Eu sou contra reeleição. Portanto, eu não disputarei reeleição aqui em São Paulo. E entendo que processos eleitorais de 2022 só devem ser tratados, Daniel, em 2022. Em 2021, até o final deste ano, nós temos que combater a pandemia, vacinar e proteger os brasileiros e começar a recuperação da economia. Essa é a prioridade.
Tá. O senhor não volta para o setor privado, se não vai concorrer à reeleição, volta para o setor privado ou não? Ou não tem isso em mente ainda?
Daniel, não é hora sequer de discutir isso. Tá. Eu estou aqui ocupando uma função pública, como governador de estado eleito, e tenho a obrigação e o dever de fazer o que eu estou fazendo. Proteger vidas dos brasileiros aqui em São Paulo, ajudar o país com a vacina do Butantan, que é a grande vacina e aqui tem a disponibilidade para salvar os brasileiros, como estamos fazendo aí no estado do Rio Grande do Sul. A vacina que imuniza os profissionais de saúde no Rio Grande do Sul é a vacina do Butantan, a quantidade quase de amostra grátis da vacina que veio da Índia não é suficiente sequer para atender meia dúzia de municípios. Sim. De um estado importante como o Rio Grande do Sul. Portanto, todos nós, todos, inclusive a imprensa, e eu quero ressaltar aqui o bom papel que a Rádio Gaúcha vem fazendo, que a Zero Hora, que as organizações que compõem a maior parte da imprensa gaúcha, com enorme seriedade, têm feito a defesa da ciência, a defesa da vida, a defesa da saúde. Continuo e reafirmo, Daniel, esta é a prioridade. E a única prioridade neste momento que os agentes públicos devem ter no Brasil.
Governador de São Paulo, João Doria, muito obrigado mais uma vez por atender a Rádio Gaúcha. Um bom trabalho para o senhor aí.
Daniel, muito obrigado. Rosane, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha que nos acompanham no momento. Peço que, por favor, se protejam, como estão fazendo, aliás, seguindo a orientação do governo do estado do Rio Grande do Sul. Usem máscara, não participem de aglomerações e protejam principalmente seus pais e avós. As pessoas com mais idade são aquelas mais vulneráveis à Covid-19. Um abraço, bom dia, boa semana a todos.
Muito obrigado. Governador de São Paulo, João Doria.